Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. As nossas oficinas das 18 horas, horário de Brasília, sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. E hoje vamos ilustrar os textos, as reflexões, os aprofundamentos com um dos nossos mais queridos, sem dúvida, um dos nossos mais queridos escritores, João Guimarães Rosa, um homem que coloriu o mundo com seus textos, que aprofundou o mundo com seus textos e que fez com as palavras edificações notáveis, coisas que, para quem olhava desavisado, parecia ir tão além das palavras. Eu gostaria de partilhar com vocês, como uma ilustração inicial, o que essa orquestra, que vocês vão ver agora, o que ela representa com os sons, como um processo de similitude do que depois nós veremos em João Guimarães Rosa, mas aí sim no âmbito das palavras. É muito bonito. Eu já deixei pronto aqui para podermos conversar esses elementos. Vamos então a eles. Vou partilhar a tela com vocês, tá bem? Ele vai fazer agora com palavras e vai abrir um horizonte ainda um pouco maior do princípio, e esse horizonte logo em seguida alcançará as montanhas e então as estrelas. E quando nos perguntarmos onde estamos, o próprio João Guimarães Rosa dirá que não sabe mais. O tema do nosso trabalho de hoje é uma flor, uma estrela. Vamos então diretamente ao texto. 2 anos depois do João Guimarães Rosa falecer, os amigos, com a ajuda de familiares, compilaram textos que cobriam em torno de 10 anos dos trabalhos dele. E esses textos, eles não tinham uma ordem, não tinham uma métrica, eram apontamentos avulsos. O próprio João Guimarães Rosa deixou escrito que para ele aquilo era uma miscelânea de muitas coisas, não tinha um sentido próprio. Era um amontoado de registros, de impressões, de sensações, de ideias avulsas. E o projeto gráfico foi premiado, belíssimo o projeto gráfico, e o texto. O texto faz exatamente essa combinação, uma flor, uma estrela. Assim como nós vimos aqui nessa orquestra, que com as mãos, com as palmas, com os pés que pulam sobre um palco, simulam chuva e trazem a própria chuva. Alguns ficam com a impressão até de que estão molhados, ou com a brisa, com as gotas da chuva. Pois é isso que o João vai fazer agora. Mas precisaremos ir com muito vagar no texto que inicia, pois ele traz algumas dificuldades semânticas, sintáticas. O autor não fez aqui concessões. O propósito dele era realmente aprofundar a existência. Vamos então aqui ao trabalho. E apenas para avaliar, aqui pronto, já achei a página de novo. Vamos então diretamente ao texto de João Guimarães Rosa. Lembrem do tema de hoje, por favor, uma flor, uma estrela. O João escreveu: onde eu estava ali era um quieto. Sim, vocês ouviram bem. Estranha essa composição, não é? Onde eu estava ali era um quieto. Daí ele escreve em seguida: o ameno âmbito, lugar entre as guerras e em vasto territorinho, fundo de chácara. E alguns devem pensar: meu Deus do céu, o que o João Guimarães Rosa está fazendo? Isso não tem o menor sentido. Não há nenhuma coerência no que o autor está colocando. Do que se trata? Acontece que, para entendermos esse texto, é muito importante que nos afastemos um pouco dele. A semelhança de como vocês ouviram essa orquestra no início, que com as palmas batendo nas pernas, eles faziam a chuva exatamente como a chuva é. Pois é isso que o João Guimarães Rosa vai fazer. Juntando esses nacos, esses pedaços, palavras quebradas, neologismos, esses elementos, juntando essas coisas, o que temos? Um mosaico que vai nos dar a forma de montanha, a forma de estrela, a forma de flor, a forma de jardim. Observem, vamos ler juntos, tá bem? Agora eu vou com maior ritmo e maior fluência na leitura, e aí para que vocês tenham essa ideia. Vou recomeçar. Onde eu estava ali era um quieto, o ameno âmbito, lugar entre as guerras, em vasto territorinho, fundo de chácara, várias árvores, amanhã se bela, alvoradas aves, o ar andava, terso, fresco, o céu uma blusa. Uma árvore disse tantas flores, e outra respondeu: dois pássaros. Esses limpos, tão lindos, meigos, que sozinhos a deuses, e eram um amor em sua forma aérea. Juntos voaram. As alamedas frutíferas voam com uniões e discrepâncias, indo que mais iam e voltavam. O mundo é todo encantado. Instante estive lá por um evo, atento apenas ao auspício. Se eu perguntasse aos senhores o que vocês entenderam do que o João Guimarães Rosa acabou de escrever, entre os anos 60 e 70, provavelmente vocês diriam: ele descreveu algo como uma casa, com jardim, pássaros, árvores, algo para fora da cidade, como a cidadezinha que ele cantou em verso e prosa das Minas Gerais. Foi isso que ele fez. E vejam, nós tivemos a impressão disso enquanto ele falava, ele juntava, quebrava palavras, rodopiava palavras, jogava para o alto frases, expressões, algumas caíam pelo chão, outras voltavam para o lugar e voltavam para o lugar empilhadas com outras. Mas que literatura é essa? Sabem que vários autores já fizeram isso. Aqui no Sul, Luiz Fernando Veríssimo cansou de brincar com as palavras dessa maneira. mas muitos outros pelo mundo, como por exemplo John Lennon. John Lennon tem um livro que foi publicado há uns 20, 25 anos, no qual ele fazia essas mesmas construções. Vamos prosseguir. Lembrem do tema, ok? Uma flor, uma estrela. João Guimarães Rosa nos diz: perto pelo pomar tem-se o plenário deles, que pilucam as frutas. Vocês ouviram bem? Pilucam as frutas. Gatura moça bia sanhaços, de seus pios, e cantos respingam um pouco até aqui. Vez ou vez, qual e qual, vem um persuativo, se avizinha. Aonde já se despojaram as laranjeiras do redondo, de laranjas, só resta uma. Que outra, se sim podre ou murutuca, para se picorar. Mas há uma figueira parada, parrada, a grande opípara. Os figos atraem, o sabiá pulador, o sabiazinho imperturbado, sabiá dos pés de chumbo, os sanhaços lampejam, um entrepossível azul, sacam-se oblíquos do espaço, sempre novos, sempre laivos. O gaturamo é o antes, e o seu reflexo sem espelhos, minúscula imensidão, é minuciosamente indescritível. Agora vamos passar no raio-x em tudo isso, com o cuidado que a oficina pede e com a proximidade que também ela pede. João Guimarães Rosa usa aqui inúmeros recursos gramaticais e da analítica de linguagem, filosóficos também. Por exemplo, uma criança quando começa a aprender a falar, é usual que, às vezes, ela se refira a um pássaro, não com o nome pássaro, mas por algo que, para ela, representa melhor um pássaro do que essa palavra que nós adultos damos a ele, pássaro. Então, não é raro que a criança abrevie tudo e diga pipiu. Ela aponta para a árvore e diz pipiu. Tal qual o João Guimarães Rosa, já um adulto criança, nos conta que pilucam as frutas. Pilucam, pode ser, apalpam, pegam, puxam, mordem, fatiam um pedacinho da fruta. Ou pode ser um passarinho que passa por ela e bate pilucando as frutas. No conjunto do que ele coloca, nós temos uma aproximação muito grande e aos poucos cada vez mais familiar de tudo isso. Mas ele usa outros recursos aqui também. Ele usa os recursos da musicalidade. Você vai lendo o texto e às vezes é usual que se pegue até rindo, achando engraçada as construções, os elementos semânticos, pulando sobre os elementos sintáticos, se batendo como um ônibus que faz uma frenagem, e aí os cadernos nós precisamos segurar para que eles não voem pelos bancos do ônibus. E aí, passado o susto, a gente olha pela janela e sorri, porque a paisagem voltou a ser o que era. Ele faz muito isso durante o texto. Aglutinação, composição, dissociação, ele brinca pelos vários campos gramaticais, aliterações, similitudes, processos comparativos, ele vai brincando e vai construindo. Vejam o que segue. O sabiá, diz o João Guimarães Rosa, o sabiá só, ou algum guache brusco, que de mais fora se trouxe, de estique, e dá-se se dissipar de voos, tão enfins, puxado, e mesmo os que vêm a outro esmo, que não o de frugigorar, o tico-tico, no saltintanteio, a safar-se de surpresa e surpresa. Tico-te-tico, no levitar preciso, ou uma garricha a corruir a chilra silvestris das hortas. Senhores, na nossa história inspiradora de hoje, com João Guimarães Rosa, entre outras belas ilustrações que ele nos traz, considerem se aprendêssemos a falar assim quanto às nossas questões mais profundas, pessoais, aquelas que estão em contato com as nossas almas e corações, para cujas traduções as palavras que formatamos e formamos ao longo da nossa educação simplesmente fazem aniquilar. Muitas pessoas, quando vão traduzir o que se passa no coração, na intimidade delas, com as palavras que a sociedade nos ensinou a usar, muitos se perdem. Muitos dizem, não é nada disso. Eu estava tentando falar de uma coisa e o que eu estou falando agora não tem nada a ver com o que eu estou falando. Pois um dos nossos maiores escritores, João Guimarães Rosa, nos ensinou um outro caminho. O caminho que muitas crianças usam quando estão aprendendo a falar. Elas já sabem, já compreendem por vezes o que a mãe quer, o que o pai quer, o que o irmãozinho quer, o que elas querem, mas elas não têm o vernáculo, elas não têm os tijolinhos para traduzir essas coisas. Então elas vão traduzindo do jeito que elas podem, empilhando, colocando de lado, deixando partes abertas. E para elas estão se expressando, de fato estão. O que fizemos com tudo isso à medida que fomos crescendo e arrumando as coisas com régua, com compasso, com instrumentalização? Onde ficaram essas coisas? Elas não estão perdidas, não. Há pintores resgatando isso, há filósofos resgatando isso. Vimos no início da nossa oficina de hoje uma linda interpretação musical da chuva, usando simplesmente as mãos, os pés. Belíssimo, não é? Uma chuva completa com as mãos e com os pés. João Guimarães Rosa vai um pouco além. E diz, podemos ir um pouco além, podemos fazer estes mesmos elementos com a vida. E não se trata apenas de traduzir, não, mas de construir coisas também. Mais adiante, João Guimarães Rosa escreve, considerem que você vai a um médico e o médico pergunta o que você tem e você responde para ele, estes tem linguagem entre si, sua aviação singulariza-se. Segue, apontando para o próprio peito, e aí continua dizendo para ele, segue-se-lhes no meneio um intertar e gerir o mundo modo, a atenção concêntrica e um jeito proposito ido, negocioso, de como demoram o lugar e rabiscam os momentos, mas virando sempre a um ponto, esse caminho, no engalhe da árvore, sabe, sob a sombra. Enquanto faz isso, coloca a mão no coração e suspira. Você traduzir um jardim inteiro para o médico. Se ele vai entender isso ou não, é outra questão. Mas que você se expressou, se expressou. Sem buscar a palavra exata, que muitas vezes não existe, sem buscar de protocolos que muitas vezes vão nos afastar daquilo que se passa conosco. Eis o propósito da brincadeira de João Guimarães Rosa. E vejam, quem faz isso não é alguém para quem as letras faltam. Era um homem que compreendia não apenas o nosso idioma, outros como o alemão, o inglês. Sabia, inclusive, as musicalidades de outros idiomas. E é esse homem, cheio de tantas letras, que nos diz, essas tantas letras atrapalham por vezes. precisamos fazer poesia com elas. E aí alguém pensou, ah sim, vamos dizer, a borboleta voa no céu. Ele disse, não, não, outro modo de poesia, com as próprias letras e com as próprias palavras. Vamos brincar, vamos levar a sério também a elas. Vamos amá-las como elas podem ser numa conformação livre de expressão. E disseram, mas ninguém vai entender você. Ah, é? Ele escreveu um livro inteiro, então, sobre isso, mostrando que à medida que ele vai falando aqui, cada vez mais nós vamos vendo esse jardim. E se você pegar uma frase isolada, ele não está dizendo nada. Ele prossegue. Súbitos, sus, nos lanços, como que operam e traçam, terão seus porfins, o porfim, nidificam. Aqui no avisado preferiram para sua ninhança no desenfrentado. Amanhã se trança de perfumes e orvalho é um pintalgamento lúcido. O ramo a enfolhar não se conclui, nem tem a quem acariciar e o tempo não voa. Todo galhozinho é uma ponte ao que eles dois se aplicam em suave assodo. Tudo é sério demais como num brinquedo. Sem suor, as ruflas mourejam, cumprem rotina obstinaz. E um passarinho faz seu ninho. Tem mãos a medir? Ambos, e a alvo ao enar a fã, e o leviano com que pousam, o amimar o chão, o chãozinho. Quanta beleza, quanta doçura do nosso querido poeta João Guimarães Rosa, o amimar, o chão, o chãozinho. Vocês não estão vendo os passarinhos brincando? Vocês não estão vendo uma linda casa no interior das Minas Gerais, com seus avarandados, seus pergolados, suas flores, uma vaquinha lá no meio do pasto, as montanhas, o sol correndo devagar pelo céu, sem pressa. Tudo isso ele está nos contando. Dessa maneira, com palavras que ele cria por neologismos, outro ele desmonta, outro ele acha pelo caminho, perde, então reencontra, está tudo bem. É a alma falando, e a alma se expressa, e encontra caminhos incríveis e inéditos. Ele prossegue nos contando tudo isso, estamos compreendendo perfeitamente o que ele escreve. Ele diz, como corre-voam, corre e voam as múltiplas mímicas cabecinhas a se titar-se, asas de vestir, revestir. Tem o ninho em início. Aonde vão? Acham ainda o orvalho. Ah, que catam a palha mínima, fio cerdo auxílio, chepam. O mundo é cheio do que se precisa. Os migalificêncios, felpas, filamentos, flóculos. Flóculos, a vez de esmiuçar-se, nada seja nhufa ou nica. Por uma ninharia, os pássaros passam em desaso. Nem comem. O tempo parco, o mundo movediço e mágico. Seu dever é ver, extrair, estricar, içar, levar a lar. Sim, aqui os dois nidolantes não cessam, os filhos da delicadeza. Outros só estão a picoritar lá na frigueira, meliantes conforme ferem os figos de visbigo. Conquanto do ofundo os mais outros, segundo as matérias, o incoativo repetitivo, o pio puro. Tie, tietê, tie, teitei. O pomar é uma pequena área florestária, bem te vi, monogamia aguda, seu grito de artifício, e o sabiá reza, senhora, senhora, apenas um rebate de saudade. Sempre mais longe, mais fundo, mais grave, aonde os anjos, que ainda a terra vem agora, virgem disfarçados? Para aqueles que estranham estas construções, saibam que nós fazemos isso não com essa fluência, não com essa musicalidade e não com sob a batuta deste maestro magnífico, a quem, pelo menos no meu caso, devo muito agradecimento. Gosto muito de João Guimarães Rosa. Mas nós já usamos também. Quando sua esposa diz, onde é que você colocou aquilo? Opa, aquilo. E você responde a ela, e de que coisa você está falando? Olha só o que você está fazendo. Estão falando de uma ferramenta de jardinagem. Ela disse aquilo, o outro respondeu coisa. Já estão conversando a moda João Guimarães Rosa para a transcendência, um passo para além. Quanto tempo perdemos em nossas vidas e quanta machucadura promovemos, procurando a palavra exata, a métrica perfeita para a explicação de um sentimento, de uma posição existencial da alma, coisa que às vezes nem existem, a não ser na nossa pretensão de colocá-las na fileirinha indiana para que marchem perfeitamente quadriculadas e exatas. E o coração então chora. Porque o nosso coração muitas vezes quer olhar os horizontes. Ele não se atropela com certas coisas como estas. E o atropelar-se aqui é o caminhar, muitas vezes. Isso que nós vimos hoje aqui, vocês encontram na música, num dos cursos que nós fizemos, né, sobre imagens, teve uma edição que a gente usou somente músicas de jazz. Kate Jarrett, aqueles sons cacofônicos. Pensam que ele, até acusaram, disseram na época que ele não sabia tocar piano. Ele ficou muito chateado. Alguns meses depois, ele fez uma apresentação com uma interpretação que se tornou histórica e notável. Vocês encontram aí nos sites. Johann Sebastian Bach. E aí, quando mostrou que realmente sabia piano, ele continuou tocando o que ele bem entendeu, a maneira como João Guimarães Rosa escreveu nesses textos. Mas não precisava ser assim. Já crescemos o suficiente para permitirmos que muitos possam se expressar em alguns lugares da existência dessa forma. Quantos benefícios, não é? Quanta criatividade, quanta musicalidade. E se precisarmos usar de métrica e de formas e maneirismos, regionalismos da nossa época, podemos recuar como o próprio João Guimarães Rosa fez. Este livro, publicado apenas 2 anos depois da morte do nosso querido escritor, teve um título que ele fez questão de colocar, sabiam? Foi o próprio João que fez questão que o título fosse A Ave Palavra. Um lindo testamento, um lindo recado de amor e de carinho para aqueles que ficariam ainda por aqui, desde que foi um dos nossos queridos escritores. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Agora temos alguns minutinhos.